uma declaração de voto, como entender, sobre os projetos que quiser. Senhor Deputado André Ventura, faz favor.
Exatamente, para o mesmo efeito, Senhor Presidente.
Muito bem, fica registado. Agora vamos para um primeiro guião suplementar sobre máscaras, é isso?
Ninguém requeriu tempo.
Exatamente. E vamos votar na especialidade.
O deputado está a requerer tempo.
O senhor deputado quer tempo?
Não, senhor Presidente, era apenas para corrigir a nossa votação em relação ao projeto de lei do PSD 607. Foi a abstenção.
Muito bem, fica registado. Não altera o resultado final. Vamos então votar o que consta do guião suplementar 1, projeto de lei do PSD, renovação da imposição obrigatória do uso de máscara em espaços públicos. Vamos votar na especialidade. Artigo 1º. Quem vota contra? Chega a iniciativa liberal. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PCP, Verdes e a senhora deputada Joacim Catar Moreira votam a favor os restantes e, portanto, foi aprovado este artigo 1º. Proposta do Bloco de Esquerda, de aditamento do artigo 1º-A. Quem vota contra? PS, CDS. Quem se abstém? PSD, Chega a iniciativa liberal. Os restantes não são suficientes e, portanto, foi rejeitado este aditamento. Proposta do Bloco de Esquerda de aditamento do artigo 1º-B. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. E a senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem se abstém? Ninguém. Os votos a favor são insuficientes e, portanto, esta proposta de aditamento também é rejeitada. Artigo 2º. Quem vota contra? Senhor deputado João Coutinho de Figueiredo, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, o PCP, a senhora deputada Joacine Catar Moreira, o senhor e os Verdes, e o senhor deputado André Ventura. Votam a favor as restantes bancadas e, portanto, foi aprovado este artigo 2º. Passamos ao artigo 3º. Quem vota contra? Chega a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, senhora deputada Joacim Catar Moreira, os restantes deputados votam a favor e, portanto, foi aprovado este artigo 3º. Vamos, pois, para a votação final global deste projeto de lei do PSD de renovação da imposição obrigatória do uso de máscara em espaços públicos. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PCP, o Verdes, a deputada Joacim Catar Moreira, votam a favor os restantes deputados e, por consequência, foi aprovado em votação final global este projeto de lei. Projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo que proceda. Senhora deputada, faz favor.
Senhor Presidente, vínhamos requerer dispensa da redação final deste diploma, atendendo à sua urgência.
Muito bem. Se não houver oposição, ficam dispensados.
E do período de reclamação.
Muito obrigado. Fica, portanto, registado e fica assumido. Passamos para o projeto de resolução 724/14 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à valorização e promoção do Panteão Nacional de Coimbra. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora um requerimento, vamos votar o requerimento, da vocação para plenário da votação na especialidade do projeto do PAN, que clarifica o regime excepcional aplicável aos contratos de exploração de imóveis. Votar o requerimento, primeiro. Quem vota contra o requerimento? Há dois requerimentos. Podem ser votados em conjunto? Então vamos votar os dois requerimentos em conjunto. Quem vota contra os requerimentos? Quem se abstém? Foram aprovados por unanimidade e, portanto, vamos para o guião suplementar 2. Senhor deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para fazer uma solicitação. No guião suplementar número 2, que o Sr. Presidente agora vai iniciar, existem duas propostas do PCP, uma de aditamento ao número 2 do artigo 2º, outra de eliminação do artigo 3º, e nós solicitamos que, na altura própria, sejam votadas em conjunto estas duas propostas.
Muito bem.
Por favor, obrigado.
Se ninguém se opuser, porque não é muito normal votar dois artigos estão... Mas pronto, ok. Votamos em conjunto, se ninguém se opuser. Vamos, portanto, votar na especialidade. Este artigo... Começamos pelo artigo 1º. Artigo 1º. Quem vota contra? PS, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. E quem vota a favor são os restantes, que são a maioria. Foi, portanto, aprovado este artigo 1º do projeto do PAN. Agora vamos, como foi sugerido pelo Sr. Deputado Bruno Dias, votar em conjunto as avocações do PCP, o aditamento pelo número 2 ao artigo 2º e a eliminação do artigo 3º. Vamos votar em conjunto. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Foi rejeitado. Os votos a favor são insuficientes, claramente. Artigo 2º. Vamos votar o artigo 2º. Quem vota contra? PS, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Votam a favor os restantes deputados e, portanto, foi aprovado. O artigo 2º. Passamos ao artigo 3º. Quem vota contra? PS, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Votam a favor os restantes grupos parlamentares e deputados. E, portanto, o artigo 3º foi aprovado. Artigo 4º. Quem vota contra? PS, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Votam a favor os restantes. E, portanto, foi aprovado o artigo 4º. E assim passamos para a votação final, não é? Do projeto do PAN, 602/14, que clarifica este regime excepcional. Quem vota contra em votação final? PS, CDS, PP, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Votam a favor as restantes bancadas. Portanto, foi aprovado este projeto do PAN. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Apenas para anunciar, Sr. Presidente, que entregarei uma declaração de voto sobre esta matéria. Que entregarei uma declaração sobre este voto. Uma declaração de voto.
Vai entregar. Muito bem, fica registado. Vamos, então, para o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, da vocação para a plenária de votação do artigo 3º, da proposta do Governo que altera o regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano, habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia Covid-19. Não sei se os outros requerimentos podem ser votados em conjunto. Há um requerimento também do PSD, há um requerimento do PCP, são tudo requerimentos e, portanto, vamos votar os requerimentos. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Os requerimentos foram aprovados e, portanto, vamos para o guião suplementar 3. Que nos diz este, o que é que nos diz o guião suplementar 3? Diz, primeiro, que há uma avocação do PCP, emenda do corpo do número 1 do artigo 8º da lei 1A de 2020, 19 de março, constante do artigo 2º da PPL. Vamos votar esta emenda. Os senhores deputados querem tempo? Muito bem. Então, 2 minutos para cada grupo parlamentar, que os quiser utilizar, claro. Não é obrigatório. E, portanto, peço aos serviços para porem a grelha com os respectivos tempos. E vamos dar a palavra já ao senhor deputado Cristóvão Norte. O senhor deputado João Catarino Figueiredo, faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente, é só para aproveitar este compasso para confirmar aqui um sentido de voto que me dizem que estaria mal registado relativamente à votação final global. Na página 9 do projeto de lei 607 do PSD, o voto em sentido liberal é contra. Penso que não foi...
Muito bem, não altera o resultado final, mas fica registada esta alteração. Vamos, pois, entrar nestes tempos e nestes novos tempos. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, são já vários os episódios em que o Governo anuncia medidas de resposta económico-social à pandemia do Covid-19, mas que ou não as concretiza, ou se atrasa irremediavelmente na sua concretização, ou então vimos a descobrir que o universo de destinatários dessas propostas é muito inferior àquele que veio a ser anunciado pelo Governo. E todos se recordam da questão dos sócios-gerentes, das questões dos empresários em nome individual em regime simplificado, entre outros, e não é por acaso, Portugal é o penúltimo país da União Europeia em termos de apoios. Todos os outros estão à nossa frente. Porquê? Porque os anúncios são muitos, mas a concretização é pouca. E a questão das rendas comerciais não é diferente. O que é que o Governo disse? Disse que não aprovava uma proposta do Partido Social Democrata que foi apresentada à conta do orçamento, porque iria submeter à apreciação da Assembleia da República outra proposta. Apresentou essa proposta à Assembleia da República, mas essa proposta veio despida das iniciativas a fundo perdido que o Governo, paralelamente, veio a anunciar. E o Governo anunciou para frustrar o debate na Assembleia da República, mas até hoje não se conhece que essa decisão tenha sido tomada em Conselho de Ministros. O que é que resulta daqui? O Governo anuncia uma coisa, mas não faz. E quando nós escolhemos trazer à Assembleia da República para tomar forma de lei aquilo que o Governo anunciou, o PS aqui chumba. Ora, o Governo não faz no Governo e o PS não admite que a Assembleia da República faça aqui. E, portanto, nós procedemos à avocação desta norma para que seja possível que aqueles apoios que são anunciados com toda a pompa e circunstância pelo Governo do Partido Socialista sejam aprovados e se apoie os restaurantes, as lojas, aqueles que estão com grandes perdas e que estão a ver as suas legítimas expectativas defraudadas por um Governo que corrói a confiança, dedicando-se a obrigado, não cumprir Sr. propostas que assume publicamente que o faria.
Agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Lei 4CEF, aprovada em abril, instituiu um apoio à renda por parte do IRU para pessoas com quebras de rendimentos superiores a 20% e uma taxa de esforço superior também a 35%. Ora, nós sabemos que existem pessoas que não têm tido acesso a este apoio por uma unha negra e, aliás, a maior parte das famílias que não acederam ao apoio, cerca de 55%, foi por falta de quebra de rendimentos prevista superior a 20%. Também sabemos que quem arrenda tem habitualmente rendimentos mais baixos e sabemos também que Portugal é o país com maior quebra de rendimentos nos rendimentos mais baixos. E dos cerca de 700 mil contratos de arrendamento privado, apenas 3 mil terão solicitado o apoio, segundo os últimos dados disponíveis. Ora, a taxa de esforço recomendada pela ONU está no âmbito dos 30%. E é neste sentido que o Bloco de Esquerda vem avocar esta proposta para que o apoio no âmbito do IRU seja alargado, não só para pessoas que tenham quebras de rendimento iguais a 20% e não só superiores a 20%, mas que esse apoio seja dado a pessoas com a taxa de esforço de 30%, uma vez que Portugal compromete-se também com as medidas da ONU e no âmbito da própria ONU existe esta recomendação para que a taxa de esforço não seja excessiva e não seja superior a 30%. É mais que justo, neste momento este apoio é um resquício daquilo que ele poderia ter sido e parece-nos essencial que ele passe a ter uma componente mais alargada e possa ser uma grande medida, uma ferramenta com maior alcance e com maior capacidade de responder às necessidades no arrendamento habitacional das pessoas que neste momento estão a perder os seus rendimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu peço aqui a palavra para saudar a iniciativa do PSD. E saudar esta iniciativa do PSD na medida em que é uma medida justa, é uma medida correta e que vai ao encontro daquilo que era a intenção do Partido Socialista, não sei se o Partido Socialista que estava no Governo ou que está no Governo, o Partido Socialista que está aqui neste mesmo grupo parlamentar, Mas temos aqui um PS